Muito bem. Boa tarde a todos. Antes de mais, pedir desculpa por este, enfim, barulho que neste momento temos aqui na sala, mas efetivamente, como todos sabem, hoje é um dia com uma decisão a ser tomada em plenário daqui a pouco e, portanto, o direito à manifestação também é um direito legítimo e, portanto, são as condições que temos, mas, no entanto, apresentar as nossas desculpas. Depois, dar as boas-vindas ao grupo de professores da Escola Artística Soares do Reis, no Porto. Eu estou aqui enquanto deputada piloto, é uma audiência neste formato em que eu estarei a presidir a audiência. Já me conhecem porque eu acompanhei o vosso assunto na anterior legislatura, portanto é um assunto que infelizmente ainda não está resolvido. No entanto, também dizer que estão aqui os grupos parlamentares, está o PSD, o Partido Socialista e o PCP. Depois dizer os tempos que têm 10 minutos nesta fase inicial para exporem os motivos pelos quais estão cá hoje. Entretanto, depois darei a palavra aos grupos parlamentares para colocarem as questões que entenderem pertinentes. Portanto, passava desde já a palavra para iniciarem a vossa exposição. Façam o favor.
Boa tarde. Obrigado por nos receberem aqui na Assembleia da República. Vou começar por recuar um bocadinho no tempo. Eu e a minha colega Cláudia estivemos aqui na Comissão de Educação no dia 18 de julho de 2012 a pedir a ajuda dos senhores deputados da Assembleia da República para que se produzisse legislação que permitisse aos professores contratados de regras especiais poderem integrar o quadro e a carreira nas nossas escolas. O último concurso de vinculação de professores de ensino artigo especializado tinha sido realizado em 2007 e, no caso da Escola Soares dos Reis, apenas permitiu, de um conjunto de cerca de 50 professores, apenas permitiu que 7 integrassem o quadro e ingressassem na carreira em 2007. Em 2007... Acontece que esses nossos colegas que ingressaram em 2007 passaram da condição de contratados para a condição de professores do quadro e foram imediatamente colocados no primeiro escalão de vencimentos, índice 167. De seguida foi-lhes contado o tempo de serviço e foram reposicionados no escalão de acordo com os anos de serviço que já tinham. Eu e a professora Cláudia viemos aqui em 2012 porque já tinham decorrido 5 anos sem ter acontecido nenhum concurso desses. E muitos de nós já tínhamos muitos anos de serviço como contratados. Posso dar o meu exemplo, por exemplo. Em 2007, eu tinha 17 anos de serviço, só que com interrupções. Tinha interrompido por 2 vezes. Portanto, não tinha 10 anos ininterruptos. E uma das condições para se poder vincular, através desse decreto, era ter 10 anos ininterruptos de serviço. Ou seja, quem não tivesse os 10 anos, não integrava o quadro. Eu, apesar de ter 17, como tinha tido interrupção aos 9, e depois retomei mais 8, calhou mesmo ali a meio, acabei por ficar de fora. Portanto, em 2012, eu já tinha 23 anos de serviço. Viemos aqui pedir para nós, os mais velhos da escola, nesta condição. E, de facto, em 2014, foi publicado um decreto-lei, o 111/2014, que permitiu que cerca de 29 professores do Soares dos Reis integrassem o quadro e a carreira, entre os quais nós. Acontece que, enquanto que os colegas de 2007 passaram de condição de contratados para o quadro, logo no primeiro escalão, de acordo com o que diz o Estatuto da Carreira Docente, que a integração na carreira se faz no primeiro escalão, nós fomos distribuídos em 3 grupos. O Decreto 111 prevê 3 situações. Professores licenciados, profissionalizados, esses sim, em setembro de 2018, foram para o primeiro escalão. Professores licenciados não profissionalizados que tinham de fazer a profissionalização para poderem também passar do 126 para o 167. E os não licenciados profissionalizados, que é o meu caso, fomos obrigados a permanecer 4 anos numa espécie de quarentena no quadro e na carreira, mas a vencer como contratados, portanto, pelo índice 112. Nós achamos que é muito injusto obrigar-nos a essa penalização. Nós já tínhamos dezenas de anos de serviço da escola, sermos obrigados a penar mais 4 anos a ganhar como contratados. Mas a escola não tinha maneira de nos colocar no primeiro escalão, porque o decreto 111 determinava que esperássemos 4 anos a contar do tempo da entrada em funções. Mas quando se completaram esses 4 anos, a Secretaria da Escola procedeu à nossa colocação no índice 167 e, como passado algum tempo saiu, aliás já tinha saído a portaria 119, que regula os reposicionamentos de acordo com o tempo de serviço, nós também entramos em processo de reposicionamento, como todos os colegas licenciados e os licenciados não profissionalizados, que entretanto também tinham feito a profissionalização. No nosso entendimento, tudo estaria bem no final do 111, cumprindo-se todos os objetivos do decreto e iniciou-se o processo de reposicionamento para todos, incluindo nós, os não licenciados. Passado alguns meses, portanto, em fevereiro de 2019, a escola recebe um e-mail da Direção-Geral de Recursos Humanos e Educação, assinado pela doutora Maria João Ferreira, em que é dito que os 4 anos que nós cumprimos de penalização não contaram, porque foram realizados em tempo de congelamento de carreira, tinham que ser repetidos após o descongelamento. Nós entendemos que isto é uma leitura falaciosa, porque é mentira. Nós cumprimos, efetivamente, os 4 anos de penalização. Obrigados a cumprir mais 4 anos, no índice 112, é uma pena demasiado brutal. Quer dizer, nós já fomos toda a vida contratados e não passamos disso. Quando, após 25 anos, dentro do quadro, sou obrigado a ficar mais 4 anos com o contratado, 29. E agora, mais 4 anos nessa... Quer dizer, é muito injusto na medida em que, comparando com os colegas de 2007, eles não tiveram essa penalização. Portanto, devia ser cumprido também o Estatuto da Carreira e nós também irmos naquela data para o primeiro escalão de vencimentos. Entretanto, em 2018, há um novo concurso de vinculação para professores de ensino artístico especializado nas nossas escolas, Soares Reis e António Arroio. E os colegas licenciados e não licenciados vão para o primeiro escalão no momento em que integram a carreira e o quadro da escola. Portanto, não houve nenhuma quarentena para eles. Foram diretamente para o primeiro escalão e estão a progredir. Portanto, como têm tempo de serviço já de anos anteriores, foi-lhes contabilizado esse tempo e estão a ser reposicionados nos índices respectivos, de acordo com esse tempo e com as formações que, entretanto, realizaram. Nós achamos que é uma grandíssima injustiça os nossos de 2007 não terem isso, o que está muito correto, os de 2018 não terem isso, o que está muito correto, e nós termos tido essa pena agravada. Entretanto, o Governo devolveu 2 anos, 9 meses e 18 dias de tempo do congelamento e, através dessa recuperação desse tempo, a direção das nossas escolas encontrou uma maneira de, pegando num ano e tal do castigo, eu chamo castigo ou quarentena, juntando com os 2 anos, 9 meses e 18 dias, foi feito então um pacote de 4 anos que nos permitiu ir para o primeiro escalão em abril de 2019. Nós achamos que isto é tudo muito injusto e pedimos aos senhores deputados se podiam fazer legislação que corrigisse esta enorme desigualdade de tratamento que está a acontecer connosco, com os mais velhos, com as pessoas mais velhas da escola, comparando com os mais novos, que com muito menos anos de serviço do que nós, com as mesmas habilitações do que nós, não licenciados como nós, estão a progredir, estão a ser reposicionados. Portanto, o que nós pedimos é que haja igualdade de tratamento. Uma vez que nós desempenhamos funções muito idênticas na nossa escola, não é justa esta desigualdade tão penalizadora. É isso que eu vos peço. Se for possível fazerem legislação que corrija isto. Nós, entretanto, fizemos várias demarches, junto da DGAE, junto da Sra. Secretária de Estado. A Sra. Secretária de Estado, eu trago aqui um parecer da Provedoria, da Procuradoria-Geral da República, em que eles reconheceram, quando a doutora Alexandra de Leitão trabalhava no processo do posicionamento, ela disse publicamente que só ia considerar o tempo após a profissionalização. Mas que ia consultar a provedoria e o que eles dissessem, ela respeitava. E, efetivamente, a portaria 119 diz que, através lá aqueles documentos laterais, diz que vão considerar todo o tempo de serviço prestado antes e depois da profissionalização. E isso não está a ser feito connosco. A nós, este documento que foi negociado entre a DGAE e as escolas para a recuperação do tempo de serviço, é-nos dito que vamos pôr o contador a zeros. Vão considerar que nós temos 0 anos de serviço. Acho que ninguém gostaria de ser tratado assim. Nem os senhores, nem as pessoas que trabalham na DGAE e assim, que fazem essas leis, eles não gostariam de ser tratados assim. Estar toda uma vida a trabalhar, eu tenho 30 anos de serviço na escola, e ao fim de 30 anos põem o contador a zero. Dizendo, não, tu agora só vais progredir daqui a 4 anos. E vais do primeiro para o segundo. Quer dizer, acho que é nitidamente uma situação demasiado injusta. Por agora é o que eu tenho para dizer.
Muito obrigada pela exposição. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido. Quer acrescentar? Ainda tem tempo.
Ok. Eu sou o diretor da Escola Artística António Rui e venho sozinho porque eu não quis estar a incomodar os meus professores que estão a dar aulas para virem aqui e eu tentarei defendê-los tão bem, melhor é impossível do que o professor Amorim disse, que vive na primeira pessoa esta situação. Na escola Soares Vejo são meia dúzia de professores, na escola artista António Goi eram 5, infelizmente já são 4 porque faleceu em agosto. E eu, enquanto diretor, tomei como minha estas dores dos professores porque acho que é uma carreira que deve ser valorizada independentemente do perfil e daquilo que é as habilitações académicas com que se chega. Pois se os professores serviram umas dezenas de anos para serem professores do ensino que é único no país, deverão servir para depois. E eu não tenho dúvidas nenhumas quanto a isso, e acho que há aqui uma parte gaga da questão que tem que ser, por vossas excelências, desempatada, tem que ser vocês a desatar este nó. Eu acho que não há outra forma, porque infelizmente nós em termos de Estado, quando chega ao nível de direções gerais de administração escolar, há pessoas que são mais lotas do que os lotas dos antigos templos. E por vezes estão a fazer uma interpretação errada, até porque eu acho que estas pessoas que em 2014, quando saiu o decreto 111, que enquadra a sua vinculação extraordinária, ficaram com uma expectativa que se soubessem logo que em 2018 iam ter que voltar a cumprir mais 4 anos, poderiam não ter aceito as regras do jogo em 2014. E também teriam tido direito a isso. Poderiam ter ido à sua vida, fazer outra carreira, procurar outra solução, sabendo que iam estar no índice 112, que é uma coisa que nem estava contemplado nas plataformas onde nós trabalhamos, porque há uma admissão, há uma assunção de que o primeiro escalão corresponde ao índice 167, e só agora é que podemos, com um expediente administrativo de uma concessão dos 1018 dias que se está a dar, os tais 2 anos, 9 meses e 18 dias, se os professores estivessem na carreira e tivessem estado na escola em funções entre 2011 e 2017, ganharam essa antiguidade extraordinariamente com efeitos a 1 de janeiro de 2018. Isto parece-me que é um bocadinho lavar as mãos, como Pôncio Pilatos aqui há 2020 anos fez, e eu não queria nada, há 2020 anos o homem viveu até aos 33, mas portanto, eu, enquanto diretor de uma escola, é uma situação que me envergonha, porque eu estive nas negociações dentro da Secretaria de Estado, na altura com o Dr. João Casanova, e a perspectiva que foi, tudo aquilo que nos conduziu para que fosse a carreira realmente reconhecida era uma coisa que 4 anos depois foi a chamada chicotada psicológica na gíria futebolística, em que o treinador é despedido. Eu ainda me sinto treinador desta equipa. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Sousa, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todos por terem vindo. Eu sei que vieram do Porto, eu também sou do Porto, sei o quanto custa às vezes uma pessoa fazer uma viagem destas, e vocês já o fizeram várias vezes, e eu confesso que li aqui o documento que vocês nos enviaram e percebi que da última vez, por alguma razão que se é normal, e já às vezes é excesso de trabalho e de reuniões que decorrem aqui, não tiveram ninguém do PS, e portanto eu também fiz questão de estar cá hoje, porque acho que obviamente era uma questão que deveríamos atender e perceber um bocadinho melhor. Eu não vos vou prometer nada, apontei todas estas questões. O que nós podemos fazer é, de facto, tentar perceber melhor, isto enquanto Partido Socialista, tentar perceber o grupo parlamentar, tentar perceber exatamente o que é que se passa no vosso caso. Tenho uma dúvida aqui, que se prende com, numa declaração que a Secretária de Estado teve, penso que numa audição, foi um documento que vocês nos enviaram, e a doutora Alexandra Leitão dizia qualquer coisa como isto: de qualquer forma não chegou ao meu gabinete nenhum pedido de revisão da situação, designadamente em sede de recurso hierárquico. Eu queria saber se de facto isso chegou até ela, isto é, nós ainda não fizemos nenhum contacto com o Ministério, mas gostávamos de perceber se de facto isto existiu Pronto, então explicarão isso nessa última, porque isso também me interessa, está bem? Porque isto, os documentos que vocês enviaram, como não tinha essa questão, eu gostava de perceber isso. Eu gostava de saber exatamente quantos professores é que estão nesta situação, neste momento, porque me parece uma questão bastante específica, não é? De um grupo bastante reduzido, que houve aqui um fosso. Pronto, houve aqui um fosso, não é? E, portanto, estamos a falar de questões muito específicas e nós isso, obviamente, faremos o possível por tentar obter esclarecimentos junto do Ministério, que eu acho que é isso, no mínimo, devemos fazer. Agradeço-vos mais uma vez a viagem, está bem? E, entretanto, no final, peço esses esclarecimentos. Muito obrigada.
Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Cunha, do Partido Social Democrata. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais nada, e na pessoa do professor José Mourinho, agradeço a vossa presença e a do seu diretor também para este assunto que já se arrasta, do nosso ponto de vista, há demasiado tempo. Referi há um bocadinho desde 2012, realmente há aqui uma série de situações que foram empancando ao longo desses 8 anos. Pronto, eu também li o seu e-mail, que é bastante esclarecedor. Li também aquele documento que enviou da Procuradoria-Geral da República, que tudo induz que, efetivamente, os senhores têm razão. Há aqui uma série de situações, nomeadamente com tempo de serviço com mais de 20 anos, referiu 30 há pouco, ou seja, isso corresponde a necessidades permanentes do sistema, efetivamente. A vossa carreira tem que efetivamente ser reconstituída, é óbvio, parece-nos a nós assim. E realmente eu tinha aqui algumas questões. Não sei se intentar alguma ação judicial. Portanto, faz-me impressão aquela desigualdade de tratamento entre os 2007, vocês e depois outros, que, portanto, está tudo bem, ingressar logo no primeiro escalão e, portanto, tendo entrado para o quadro, se bem percebi, não é? E, portanto, eu creio que deve haver da parte da tutela, até porque, agora, partidos à parte, creio que o secretário de Estado, João Costa, tem algum carinho especial pelas escolas artísticas. Portanto, se há carinho especial pelas escolas artísticas, também acho que deve haver um carinho especial por este grupo de professores, que são 10, e para os quais nós, dentro do nosso grupo parlamentar, iremos fazer as nossas diligências junto da tutela, eventualmente, até mesmo do seu ministro, para saber o que é que se está a passar, para ver se se desata este nó, porque começa a ser um bocado esquisito, estranho. E eu também sou professor, também fui diretor e, portanto, também uma colega do PS também, não sou do Porto, mas sou do distrito de Porto e é lá perto de Penafiel e, portanto, pronto, já sei quantos professores são, preciso ver a questão da igualdade de tratamento, se intentar alguma ação judicial ou não, se junto do sindicato se obtiver alguma resposta, se tem alguma orientação ou não.
Não.
Está bem? Depois, ao fim, respondo a tudo. Está bem? Sr. Presidente, era só. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Ou Sra. Deputada Coordenadora. Começo por cumprimentar todos os professores e o Sr. Diretor também aqui presente em relação a esta matéria. Não é um caso novo. Ah, peço desculpa, para ser correta, os dois senhores diretores. Mas voltando ao que interessa, esta não é uma situação nova que de facto já foi aqui colocada na Assembleia da República e mais, já teve duas iniciativas legislativas, pelo menos, e isto também é de justiça dizer-se, não é? Porque o projeto de resolução do PCP, o 2249, que pedia precisamente respeito pelos direitos dos docentes do ensino artístico especializado, creio que era este não sei se é este o título, mas era certamente o projeto de resolução 2249, que contou com a rejeição e com os votos contra do Partido Socialista e a abstenção do PSD e CDS, e portanto aquilo que poderia ter sido a resolução deste problema ficou pendente. Nós conhecemos bem o que aqui se está a passar, o que nós temos dito e reafirmamos é que esta situação quanto a nós é de um profundo desrespeito por aquilo que é o trabalho dos professores, é um desrespeito também por direitos adquiridos que estão aqui em causa, e que há aqui uma situação de negação ao fim e ao cabo de uma aplicação de uma situação que devia ser justa e para toda a gente, porque é tempo trabalhado. Não estamos a falar de professores que chegaram aqui há 2 dias, e mesmo que estivéssemos, também eles iam ter direito aos 2 dias. Mas, de facto, são professores que há muito tempo cá estão nas escolas, são 2 escolas, o universo é muito reduzido. Não se pode dizer aqui que seja um problema difícil de resolver se houver vontade política. E neste caso o Governo tinha a faca e o queijo na mão para resolver isto de uma penada. E isto para nós é incompreensível. Porque é que não se resolve esta situação de uma vez? Queria-vos dizer que aquilo que o PCP fez na altura foi apresentar um projeto de resolução. Nós agora, naturalmente, tendo em conta os elementos que agora nos trazem, vamos avaliar aquilo que ainda podemos fazer e comprometemos desde já a fazer uma pergunta ao Governo em relação a esta situação por agora. O que nos parece é que há todas as condições para o Governo resolver isto. Há. Não é difícil, o universo é extremamente delimitado e fácil de entender qual é que é a questão, qual é que é o problema, onde é que está a dificuldade, e parece-nos incompreensível que se mantenha esta situação para resolver nesta altura. E, portanto, nós deixar-vos aqui o compromisso que assumimos, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, continuaremos a acompanhar esta situação. Portanto, todos os elementos que tiverem, nós fazemos sempre este apelo, que nos continuem a enviar, porque são dados úteis para depois nós podermos elaborar iniciativas legislativas, perguntas, para ficar tudo devidamente detalhado, e continuaremos a estar a vosso lado na luta para que se resolva esta situação. Isto para nós, honestamente, não faz sentido nenhum. E, portanto, batalharemos até ao fim para que a situação seja resolvida o mais rápido possível e podem contar com o PCP para esse efeito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora passaria a palavra, é a vez agora do Grupo de Professores responder às questões colocadas pelos senhores deputados. Façam favor.
A questão da resposta da... Desculpe, diga? Sim, mas aquela resposta que queria da doutora Alexandra Leitão era sobre...
Ela, na altura, a pensão mental,
Nós, ouvindo isso, nós ouvimos essas declarações dela e fizemos logo, fomos ao nosso sindicato pedir apoio para esse tal recurso hierárquico, e a advogada disse-nos que já não havia prazo para isso. Havia um prazo para recurso hierárquico. Mas havia um prazo para interpor um recurso hierárquico. Foi o que a advogada nos disse. Mas falei com um colega que disse, opá, não é bem assim, pá, façam um recurso hierárquico na mesma, aquele das duas uma, ou é aceito ou é rejeitado. Portanto, e assim fizemos. Fizemos um recurso hierárquico a que ela respondeu citando exatamente a informação que a Direção-Geral de Recursos Humanos tinha mandado em fevereiro. Portanto, fez uma citação daquilo. Nessa intervenção que ela fez no dia 3 de julho do ano passado, aqui na Comissão de Educação, quando veio fazer prestação de contas anual, penso que é assim, à Comissão, quando foi questionada pela senhora deputada Ângela Moreira, ela respondeu que o caso era muito simples, porque professores que ficavam no 112 durante 4 anos, como não houve descongelamento, não têm direito a não sei o quê, mas efetivamente ela omitiu, como eu digo naquilo que mandei, ela omitiu que esses 4 anos de castigo, que não constam do Estatuto da Carreira Docente, isso não existe em lado nenhum, foi uma criação da DGAI, esses 4 anos de castigo são contados a partir da entrada em funções, que foi em 2014. Portanto, a escola respeitou rigorosamente aquele prazo. Quer dizer, e ela omitiu esse pormenor importante, que é o início da contagem dos 4 anos. E depois inventou que os 4 anos é depois do descongelamento. Nós fartámos de contestar isto, porque é evidente que o 111 não fala em descongelamento em lado nenhum. Aliás, se o decreto 111 não fosse para produzir efeitos, não tinha sido produzido durante o descongelamento. Ele foi produzido durante o descongelamento precisamente para furar o descongelamento, para se cumprir, não é? Não fazia sentido. A questão da ação judicial, nós recorremos ao nosso sindicato e eles fizeram uma ação, como é que eles chamam aquilo, administrativa. E eu perguntei à doutora advogada, e agora, o que é que podemos esperar daqui? E ela disse-me assim, olha, foi feita uma contestação por parte de Gaia àquilo que a gente apresentou, mas agora, durante 2 anos, não me pergunto nada. Foi o que ela me disse. Durante 2 anos não me pergunto nada, porque essas coisas demoram tempo, e durante 2 anos não vale a pena esperar resposta nenhuma. Daí nós termos recorrido. Isso foi, sei lá, foi talvez... É? Talvez maio, sim. Não, 2019. Foi. E ela disse-me durante 2 anos para não perguntar nada, porque essas coisas demoram. E pronto. Daí nós estamos a pedir a vossa ajuda.
Eu acrescentava... Agora, José Caldas, sou diretor da Escola Artística de Soares dos Reis. Queria dizer que estou lá há pouco mais de 1 ano e meio como diretor, mas não deixei, tal como o colega Rui, de tomar as dores destes colegas, destes e de outros. Eu aviso já que sou licenciado, tenho 2 mestrados, essa questão a mim não me questiona, mas impressiona-me, é quando eu sinto que da parte de uma administração que devia ter uma atitude mais objetiva sobre os seus professores, deixam transparecer algum dogma sobre pessoas não licenciadas, neste caso professores não licenciados. Eu não deixo de sentir que existe este problema na interpretação. Mas o que é certo é que eles são professores, lecionam como todos os outros docentes, estão integrados na carreira, mas com estas dificuldades. Estes quatro professores, são quatro, três, mais três estão lá no Porto, estariam hoje, de acordo com as regras normais que se aplica a todos os outros docentes, o professor José Mourinho no 4º escalão, os outros, penso eu, no 3º escalão. Estamos a falar de diferenças de vencimento na ordem das centenas de euros. O 112 com que venciam até há pouco tempo era menos 500 euros, portanto era 1.012 euros, se não me engano. E o 167, que é o 1º escalão da carreira dos docentes, são 1.520 euros, sensivelmente. Estamos a falar de 500 euros e líquidos. Portanto, estamos a falar de dignidade destas pessoas. 10 professores. Nós estivemos em dezembro reunidos com a senhora diretora da Direção-Geral de Educação e com a sua equipa, exatamente para conversarmos olhos nos olhos sobre este problema. Pronto, viemos lá estarrecidos, pior do que estávamos, porque efetivamente não conseguimos perceber a interpretação da legislação que nos aplicam. Enviaram-nos 2 documentos. Eu leio, enfim, sou licenciado em Biologia, mas para lendo umas coisinhas de leis, faz parte das minhas funções, e não consigo entender a razão. Ou seja, eu tanto percebo que a opção de contarem agora esta recuperação de tempo de serviço para obviar, minimizar o impacto negativo sobre as decisões anteriores, que não tem qualquer fundamento legal, desculpem, mas não tem, como não tem as outras 2 opções, ou seja, uma, obrigar a contar os 4 anos fora do período de congelamento, ou seja, em vez de começar em 2014, começa só em 1 de janeiro de 2018, e a segunda, não permitir o reposicionamento na carreira dos docentes. Ou seja, todo este tempo de serviço que é contado a qualquer outro docente no passado, mesmo enquanto contratados, a estes 10 docentes é-lhes vedado, não consigo perceber. Portanto, estamos a falar aqui de uma interpretação muito dogmática da lei e acho que a lei, para quem a ler, perfeitamente, sem alterações legislativas, pode alterar esta situação. Mas, dessa reunião, portanto, é a 3ª vez que vimos a Lisboa, por causa desta situação, na 2ª, foi na de Gai, olhos nos olhos, conversamos, expomos as nossas razões e ficámos ainda mais estarrecidos do que estávamos, piores do que estávamos antes dessa reunião. Para finalizar, há aqui, de facto, esta questão da justiça, que eu volto a insistir. Como é que em setembro de 2018 todos os professores concorreram nas mesmas condições que estes colegas, integram imediatamente no índice 167 e são reposicionados, e estes 10 colegas não são, como muitos deles foram professores desses novos licenciados? Não percebi. Ah, isso não era possível. Na altura, disseram que não era possível isso acontecer. Também não licenciadas e profissionalizadas. É o Decreto-Lei 15/2018, de março, secção 4 ou 3, artigo 10, 9 e 10, se não me engano. E, portanto, e validado, não é? Todo este processo está validado, como é óbvio. Portanto, eu, enquanto diretor, não posso, obviamente, sentir-me satisfeito, porque sou eu que tomo as decisões desagradáveis, valido e desvalido. Mas também acho que também devemos ser nós a dar este apoio e de facto, insistir para aquilo que deve ser corrigido, que é a reposição, que eu já digo, já não é uma questão de justiça, é uma questão também da legalidade, porque eu ainda não consegui perceber a interpretação legal que a DGAI nos apresenta. Obrigado.
Só queria reforçar aquilo que o nosso diretor contou, que é o seguinte, no nosso caso concreto, eu tenho uma colega que fez exatamente como, este por acaso não fez, mas um outro dos colegas, a profissionalização. Portanto, ela tinha cumprido os anos, ela tem mais anos do que eu em termos de ensino, e infelizmente, no momento em 2014 que passámos concretamente, ou passaríamos, neste caso, ao primeiro escalão, entre aspas, ela, que por azar, porque era assim, ao fim de 5 anos tinha que ter um horário completo, ela, por ter uma filha doente, portanto, prescindiu, porque tinha que fazer o acompanhamento e tinha que dar apoio à filha. E, portanto, não podia ter horário completo. E, portanto, devido a isso, ela não entrou naquela altura. Nós tentámos confortar e tudo mais. É hoje é ela que nos conforta a nós. Porque, efetivamente, ela entrou em 2018, neste momento está no quarto escalão e nós continuamos nisto. Isto em termos de equidade, é alguma coisa. Quer dizer, a colega, no fundo, por um facto que infelizmente aconteceu, em que nós, no fundo, achámos que aquilo que não deveria acontecer, porque, efetivamente, o facto dela era um caso evidente de uma filha doente, e que, infelizmente, continua, e não permitir que ela pudesse usufruir, como todos nós, de passar, chamemos assim, ao primeiro escalão, à carreira docente, acaba por ser penalizada e agora, devido a essa situação, acaba por, no fundo, entrar por esta outra via, neste 2018, e é reposicionada, está no quarto escalão, e nós ficamos assim, e nós nem sequer, eu, por exemplo, à partida não irei passar nunca para o segundo escalão. O colega meu nunca irá passar para o segundo escalão. Eu tenho 20 anos de seguidos. Portanto, isto é custoso. E depois ter colegas meus que entraram há 5 anos, já vão passar para o segundo escalão, que estão aulas diretamente comigo. É custoso, uma pessoa no fundo, parece que não, mas assim, nós sentimos-nos, não é fácil, não é? Porque assim, se nós no fundo, perante a situação, nós disséssemos assim, pronto, não cumprimos como cumprem os outros, não. É exatamente o mesmo. Portanto, ou seja, as nossas, neste caso, habilitação, são exatamente as mesmas. Aquilo que nós fazemos em termos de aulas são exatamente, porque nós somos professores, ou seja, nós no fundo tratamos na mesma com 20 e tal alunos e 6 quando transitam, que no fundo sou professor de técnicas sociais de Madeira. Mas inicialmente estão com 24 alunos e depois transitam. Ou seja, não são aquele técnico que normalmente se diz que tipo, é chamado alguém para fazer um determinado serviço. Não é nada disso. Agora, o que me faz e que tem muita pena é que é assim, é que eu acho que no fundo os técnicos sociais, muitos daqueles que realmente estão na tutela desconhecem o que é isso, um técnico especial nestas escolas. Isso é que eu acredito. E já agora só uma anotação, que é o seguinte. Quando a Sra. Doutora Alexandra Leitão, nessa questão dessa altura, pronuncia algo que não está correto. Que é o seguinte. Nessa altura ela diz que, devido aos 4 anos de congelamento, não houve valorização profissional de nenhum docente nessa altura. Ou seja, colegas nossos, isso é mentira, porque efetivamente já li uma colega que estava na situação que nós e elas efetivamente passaram para o primeiro escalão e começaram a ganhar exatamente o mesmo escalão, enquanto nós não. Portanto, ou seja, aquilo que efetivamente diziam que como que estivesse tudo congelado, portanto, ou seja, elas não oferiam outro tipo de vencimento, não é verdade. Está ali ela que pode confirmar. Portanto, ela concretamente é licenciada, fez exatamente a profissionalização quando, no meu caso, ela progrediu, ou seja, foi para o primeiro escalão, tudo bem, porque nós, no fundo, ficámos 4 anos, não há dúvida nenhuma, só que o que ela dizia é que ninguém usufruiu, a partir daí, devido ao congelamento, outro tipo de vencimento que não aquele. Não é verdade, porque, efetivamente, está aqui ela para desmontar que isso que não é assim.
Já
já estamos a ultrapassar o tempo, peço desculpa.
Não,
não, mas termine, por favor, termine, só para alertar.
A reunião, que aliás já aqui foi falada, é que, pura e simplesmente, não sabiam deste tal decreto de 2018 em que houve, neste caso, colegas nossos que passaram ao primeiro escalão. Ou seja, desconheciam completamente essa situação, aliás, passando, quase diziam que isso não podia ser. E isso é verdade, exatamente, há aqueles diretores que podem confirmar que efetivamente é assim. Ou seja, há um desconhecimento a partir de tudo do decreto de 2018 que foi elaborado.
Eu gostava só de acrescentar um pormenor, que é o seguinte. Nós fomos para o primeiro escalão em abril de 2019, por força desta negociação da recuperação de tempo de serviço dos 2 anos, 9 meses e 18 dias, mas, entretanto, a DGAI mandou à escola retirar-nos um 24 avos do vencimento para, durante 2 anos, descontarmos aquele dinheiro que recebemos entre setembro e fevereiro, quando estivemos em fase de posicionamento. Eles mandaram devolver esse dinheiro ao Ministério. Portanto, do primeiro escalão estão-nos a retirar uma fatia que está prevista para durar 24 meses. Ou seja, o tal índice 167 baixou bastante outra vez.
Muito obrigada. Obrigada. Muito rapidamente, por favor.
Eu só queria, eu sou professora sou docente de técnicas especiais, tal como os meus colegas, já dá 20 e tal anos para cá. Só queria agradecer a disponibilidade que têm para resolver a nossa, ou para ajudar a resolver a nossa questão e estes problemas que têm vindo a acontecer ao longo dos anos. E reforçar uma ideia, que estas situações excepcionais têm vindo a acontecer porque nós não temos um grupo de docência e há sempre um grande problema em nos enquadrar, seja lá no que for, inclusive é na formação. Nós estamos com problemas na questão da formação porque há determinadas ações de formação que não têm o nosso campo de técnicas especiais. Portanto, não temos um grupo para ser colocados. E esta questão de não haver um grupo de docência está à montante de todas estes equívocos que têm acontecendo ao longo dos anos, não é? Porque estamos sempre num regime excepcional. Portanto, acho que o caminho para evitar futuros equívocos e futuras injustiças até, não é? É nós criarmos um grupo de docência, sermos enquadrados na lei geral, não é? E, portanto, deixarmos de ter estes regimes excepcionais que podem, muitas vezes, provocar algumas incoerências. E muito obrigada por nos receberem.
Muito obrigada. Agradecer mais uma vez a presença aos senhores diretores e aos senhores professores. E, para terminar, dizer que, de facto, esta é uma questão complexa e, como disseram há pouco, é uma questão de justiça, equidade e legalidade. Efetivamente, dá asa a várias interpretações e, naturalmente, será por isso que o Governo ainda não conseguiu resolver a questão. Certamente que a Assembleia da República dará os seus contributos para que esta situação tenha alguma solução à vista. Mais uma vez, muito obrigada e dou por terminada a audiência.